Já conheci. Paizão, esqueci o nome, você falou ali tão rápido. Não é pai? Tio, irmão, padrinho? É isso aí. Sejam bem-vindos. Quem mais está visitando a gente aqui? Levanta a mão. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda também. Seja bem-vindo, meu garoto. Tamo junto. É nóis. Hoje nós vamos começar uma série. Eu combinei algo ali com o Thiaguinho, mas deu uma bugada porque não tinha combinado antes. Nós vamos começar uma série que se chama Leia com Atenção. Nós somos o povo do livro. O cristianismo, ele é fundamentado e ele é baseado em um livro. Um livro que foi revelado por Deus. A Bíblia, ela é a inspiração de Deus. Amém? Quem aqui já ouviu que é difícil acreditar na Bíblia porque foi escrito por homens? Quem já ouviu isso? E de fato, a Bíblia, ela foi escrita por homens. Mas homens inspirados por Deus. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela foi escrita de Gênesis a Apocalipse mais ou menos 1.500 anos. Pode ficar em pé, não precisa sentar não. Vocês são jovens. Mais ou menos 1.500 anos entre Gênesis e Apocalipse. Entre Moisés e João, que foi o primeiro e último escritor. E a Bíblia, ela é toda coerente. Autores que eram de outra cultura, autores que eram de outras profissões. Eu não sei se você sabe, mas tem profeta que era boiadeiro. Eu não sei se você sabe, mas tem profeta que ele era um aristocrata, ou seja, ele era um cara que ele andava na corte, ele era um cara que ele era de uma família nobre. E todos esses homens, de Gênesis a Apocalipse, se você ler a Bíblia, na teologia nós falamos que a Bíblia explica a Bíblia. Então, se você ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar coerência e você vai encontrar homens mostrando para mim e para você que aquilo que outros homens escreveram aconteceu. Além disso, a Bíblia mostra o defeito dos homens também. A Bíblia diz para mim e para você, você que está em casa, seja bem-vindo. Se você está viajando, aproveita a viagem, mas agora para escutar a palavra. A Bíblia diz que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz para mim e para você que Davi, ele se interessou por uma mulher que não era sua esposa. Eu não sei qual que é a sua cultura. Alguns aqui vão falar talarico. Outros vão dizer fura-olho. Pessoal que é mais rico, como que fala, hein? Alguém aí sabe me dizer? Mas Davi, ele tinha outras mulheres. Davi, ele tinha mais de uma esposa. Mas a Bíblia diz que quando ele olha uma mulher, ele tem desejo por aquela mulher. Ele como rei, ele como general, ele como homem que mandava em Israel, mandava no exército, ele manda o marido daquela mulher à frente do campo de batalha, sem poder algum, sem força alguma, para morrer, para ficar com aquela mulher. E aí as pessoas dizem, como que Davi é um homem segundo o coração de Deus, se ele foi um talarico de mão cheia? Você que está em casa com seu filho, pergunte para ele o que é talarico. Se ele não souber... Enfim, pergunte para algum amigo o que é um talarico. Mas a Bíblia diz que um homem, segundo o coração de Deus, ele foi um assassino e um homicida. Se a Bíblia fosse escrita por homens, talvez os homens não falariam isso. Se você fosse escrever algo a seu respeito, o que que você escreveria? Você falaria do pecado que você cometeu hoje? Você falaria do pecado que você cometeu ontem? Falaria Ana, Nath, Ju? Você falaria do seu erro, se você fosse escrever sobre você? Ou você falaria provavelmente do erro de alguém e das suas qualidades? Mas a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, não há erro. Escrita por homens, homem inspirados por Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo. Segunda porque é uma carta. Não, abra a Bíblia ou clica aí na Bíblia. Vamos ler em pé, depois nós sentamos. 2 Timóteo, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente no ano 65 d.C., com instruções e ordem para que Timóteo levasse adiante a obra de Deus. Paulo alerta Timóteo para que ele instrua a igreja na doutrina. O que que é a doutrina? Ideias básicas de uma religião. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17. A Bíblia diz assim, a minha versão é NVT. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Pode sentar, jovem. Jovenzinha. Hoje nós vivemos o tempo das fake news, o tempo da relativização da palavra. Tem um pastor chamado Timothy Keller, ele diz algo muito interessante. Hoje nós vivemos uma secularização. O que é secularização? É quando nós colocamos Deus em segundo lugar e todas as coisas em primeiro lugar. Eu não preciso mais de Deus na escola. Eu não preciso mais de Deus na minha vida. E eu não preciso mais de Deus na igreja. O Timothy Keller ele diz que as igrejas estão se tornando seculares. Deus ele fica em segundo plano. As pessoas hoje não estudam as fontes. Qual que é a sua base de conhecimento de Jesus? O youtuber. O cara que escreve qualquer coisa no Twitter. Você que está em casa. Talvez a sua base, a sua fonte de conhecimento de Deus é um cara que você nem conhece pessoalmente, mas que todo mundo escuta, todo mundo dá likes, e você vai também na onda. Nós vivemos agora fases que as fake news vão aí dominando os nossos pensamentos, a nossa forma de viver. E fake news significa notícia falsa. E isso também nós vivemos na igreja. Nós vivemos a relativização. O Timothy Keller ele diz algo que eu concordo plenamente. Hoje em dia, pode-se tudo, o que importa é ser feliz. O que, que não pode? Dizer para o homem que ele é pecador. Então está fora de moda eu olhar para vocês hoje e falar assim, ei, casem virgens. Pô, esse pastor está tirando, esse pastor está chapando. Pô, esse cara é louco, como que eu vou casar virgem? Eu quero ser feliz. Como que eu não posso ter um relacionamento aberto? Eu quero ser feliz. Como que eu não posso falar um palavrão, xingar as pessoas? Eu quero ser feliz. Como que eu, como adolescente, na flor da minha idade, no auge dos meus hormônios, meu corpo mudando, como que eu não posso ficar com alguém? Esse cara é maluco. É só um beijo na boca. É só uns amassos. Porque hoje pode-se dizer tudo para vocês. Menos que vocês estão errados. Alguns pais aqui, tio, padrinho, viveram a fase do é proibido proibir. E hoje é proibido dizer que está errado. Porque nós vivemos o mundo da relativização. Porque nós vivemos o mundo que eu faço o que eu quero e o problema é meu. Mesmo que eu seja um adolescente. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Nas Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento, Timóteo. Permanece na doutrina. Porque o seu relacionamento é com Deus e não com os homens. E hoje nós vamos falar sobre... O tema não está ali, mas ok. A inspiração, utilidade e finalidade das Escrituras. A Bíblia diz para mim e para você, aqui no versículo 16... Toda a escritura é inspirada por Deus. Repete comigo. Toda escritura é inspirada por Deus. Isso significa que de Gênesis ao Apocalipse, a escritura toda era inspirada por Deus. A palavra grega aqui é telpneutos. Que significa uma comunicação que foi inspirada por Deus. Sabe o que significa inspiração na Bíblia? Que Deus é como se Deus, quer dizer isso que aconteceu, mas é uma ilustração para você entender. Deus ele soprou nos escritores, Deus ele soprou nos apóstolos, Deus ele soprou nos profetas o seu hálito e o seu fôlego. Então cada homem teve uma revelação daquilo que Deus queria para a igreja, para a humanidade, e esses homens iluminados pelo Espírito Santo, eles escreveram para que eu e você tenhamos um relacionamento com Deus. É uma comunicação, um sopro. O Espírito Santo moveu aqueles homens. Em 2 Pedro, Pedro diz: porque nunca jamais qualquer profecia se deu por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus. A Bíblia ela foi escrita por homens, sim, mas homens inspirados por Deus. E um cânon é a régua, cânon é a regra da Bíblia, ele se fecha de Gênesis a Apocalipse. Aí você vai falar assim para mim: Giba, então quer dizer que hoje um homem ele pode ser inspirado para escrever alguma coisa e colocar na Bíblia? Não. Porque hoje nós já temos a revelação. O que nós fazemos é pregar aquilo que já está revelado. Ou ler aquilo que já está revelado. A palavra de Deus ela é de Gênesis a Apocalipse. E a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Dada a esses homens. Vou te dar um exemplo aqui. Como que se fechou o cânon? Um dos exemplos para se fechar o cânon do Novo Testamento. Tinha que ser alguém que andou com Jesus, que viu Jesus, olho a olho, que caminhou com Jesus, ou alguém que caminhou com os apóstolos, ou alguém que esteve próximo dos apóstolos. Então hoje, como que um homem pode pegar e escrever um texto bíblico, sendo que ele não viu Jesus, não andou com Jesus, e andar, que eu digo aqui, é carne, físico, igual vocês andam com seus amigos, igual eu ando com a minha esposa. Jesus, ele habita em nós, Jesus, por meio do Espírito Santo, Deus está habitando em nós, somos o templo. E nós estamos em Jesus, conforme Romanos capítulo 8. Mas a inspiração, ela já está aqui. Homens que não se conheceram, escreveram textos complementares. Isaías, ele escreve Isaías capítulo 7. Eis que a virgem conceberá e dará luz ao menino, pregamos sobre isso no Natal. Mateus, ele vai falar do nascimento de Jesus, e ele diz, como está escrito na profecia, profecia de Isaías. Mateus, capítulo 1, 2 e 3, ele vai trazendo para nós várias profecias do Antigo Testamento. Mateus e Isaías não se conheciam, eles não conversaram para escrever a mesma coisa. Nós lemos passagens em Gênesis, e Paulo, lá em Gálatas, ele usa a passagem de Gênesis para falar a respeito de Jesus, o Cristo. Paulo e Moisés, eles não se conheciam. Agora é óbvio que Paulo, ele lia Moisés, porque é o Antigo Testamento. Mas homens que nunca se viram e vão se ver na glória, e nós veremos também eles na glória, eles escreveram o que nós chamamos de Bíblia. Porque a grande verdade é que o autor da Bíblia é Jesus Cristo. Amém? O autor da Bíblia é Deus. Deus inspirou aqueles homens. Deus falou com aqueles homens. Deus passou para aqueles homens o que Ele espera de nós. A Bíblia é a comunicação da verdade divina para a humanidade. A Bíblia, ela é a comunicação da verdade divina para a humanidade. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura. Agora, não confunda a inspiração da Escritura com os erros na Escritura. Giba, agora ficou difícil, nós somos adolescentes. Ou... ficou difícil, nós não estudamos teologia. Existe erro nas escrituras? Erro das pessoas. O que eu quero dizer para você, comecei com esse exemplo e vou falar agora. Quando Davi, ele olha a mulher, quando ele olha aquela mulher nua, e quando ele deseja aquela mulher, e quando, como eu falei, ele talarica um dos chefes do exército dele, não foi Deus que inspirou ele a fazer isso. Quando o apóstolo Paulo, ele manda João Marcos embora, e depois ele se arrepende, não foi Deus que mandou ele fazer isso. Quero dizer mais para você que está em casa. Quando Jefité, ele faz um voto com Deus, que ele vai entregar para Deus a primeira coisa, que ele vê quando ele chegar na sua casa, se ele ganhasse a guerra contra os seus inimigos. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele vê é a filha dele, e ele mata a filha dele e entrega para Deus. Deus não mandou Jefté fazer aquilo. Mas por que está na Bíblia, Giba? Porque a Bíblia, ela serve também para mostrar para nós os erros da humanidade. Que muitas vezes nós fazemos coisas em nome de Deus, que não é Deus que mandou a gente fazer. Muitas vezes nós fazemos coisas em nome de Deus, adolescente, que não é Deus que mandou a gente fazer. Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam, adolescente, jovem, pai, mãe, que está em casa, os que estão aqui. Quando o evangélico ele abandona essa verdade, ele procura outras bases. Vou repetir isso. Quando o evangélico ele procura outras verdades, ele busca outras bases. Aí entra o secularismo. Aí entra aquela coisa de ficar diluindo a Bíblia para a Bíblia ser favorável ao meu erro. Não mais a Bíblia que rege a minha vida, mas eu que acabo regendo a Bíblia. Já falei aqui algumas vezes, quero pregar sobre isso, eu sempre falo quero pregar sobre isso, vou arrumar um dia para pregar sobre isso. Por exemplo, Jesus, ele não é nosso ídolo. Nós adoramos Jesus, nós não idolatramos Jesus. Por que, Giba? Porque o ídolo é aquilo que eu moldo para satisfazer algo em mim, e eu o chamo de Deus. O ídolo é algo que eu moldo, assim como o bezerro de ouro. Moisés está demorando. Vamos fazer um bezerro de ouro. Agora vamos buscar o bezerro de ouro para que ele dê o que eu quero. O ídolo, por isso que a gente fala assim, você está idolatrando o seu namorado. Porque você idolatra, porque na verdade você projeta nele algo, alguma expectativa, uma carnalidade que ele devolve para você. O ídolo é algo que eu construo. É uma madeira. É algo, como diz o Antigo Testamento, que o homem faz para que ele projete naquele ídolo a expectativa dele. E ele diga, esse ídolo está me dando o que eu quero. Jesus não é um ídolo. Jesus, nós o adoramos. Por quê? Porque nós não criamos Jesus para satisfazer a nossa vontade. Jesus nos fez a imagem e semelhança dele, e ele morreu na cruz do Calvário, para que nós tenhamos capacidade hoje de ter comunhão com o Pai, e com ele mesmo que é Deus. Só que nós queremos que a Bíblia diga aquilo que nós queremos fazer. Eu já ouvi o absurdo de pessoas dizerem assim, acho que eu falei isso aqui esses dias. Ah, mas maconha é natural, foi Deus quem fez. Então, posso fumar maconha, a Bíblia não fala nada. Gênio da lâmpada! Como que ninguém pensou nisso? Tinha que ganhar um prêmio Nobel da paz, da inteligência. Maconha é pecado. Até porque hoje em dia, desculpa informar, se você que está me assistindo, você fuma maconha, se você é um maconheiro, eu quero te informar que maconha hoje não é 100% natural. E se fosse, é pecado. Por que é pecado, Giba? Porque é droga, porque vicia, porque te leva a uma condição mental que altera aquilo que você é e quem você é. Ah, mas os remédios são remédios. Você usa remédio para curar você. E Deus, ele é o Deus da medicina. Eu estou tentado a dizer algo, vou dizer, Gigi. Esses dias eu vi um vídeo da Priscila Alcântara falando algo que é muito verdade. Falei, uau! O ano começou tão diferente como terminou. Porque a psicologia é de Deus, a medicina é de Deus. Então não dá para a gente ficar comparando uma coisa com outra e falar assim, remédios são drogas manipuladas e drogas eu posso usar. São coisas totalmente diferentes. Mas as pessoas adulteram. O apóstolo Paulo aqui em Timóteo, dizendo a Timóteo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, ei, nos últimos dias as pessoas vão querer ouvir mensagens que causam coceirinha nos seus ouvidos. O que isso quer dizer? É a Bíblia pregada de qualquer jeito, para que todo mundo saia daqui e se sinta bem, e para que na semana que vem não tenha mais lugar aqui, que lote esse lugar, para as pessoas falarem assim, ei, vai lá escutar o Giba, é da hora, é gostosinho. Nossa, aquele gordinho, nossa, mano, arrebenta. Ele falou que eu posso fazer o que eu quiser e Deus vai continuar me amando e eu vou ser salvo assim. E é claro que independente do que você faça, Deus vai continuar te amando, mas você não vai ser salvo assim. Salvação, ela não é por meio de obras. Ela é pela graça de Deus, mediante a fé nessa graça. Só que se eu sou salvo, a minha vida é uma vida de salvo. Amém? Se eu sou salvo, a minha vida é uma vida de salvo. Quando o evangélico abandona essa verdade, procura outras bases. Aí os mais velhos ficam assim, ah, porque o da esquerda, XYZ, eu estou fazendo direito aqui, eu sei que eu estou fazendo direito, tá gente, que o microfone está aqui. Mas o da esquerda, XYZ. E aí o cara, ele coloca uma expectativa de restauração na cidade por causa daquele prefeito de esquerda. E ele diz assim, eu leio isso, escuto isso, vejo isso. Porque Jesus, ele era um revolucionário de esquerda. Gênio. E aí o outro fala assim, não, é a direita, é a extrema direita conservadora, porque Jesus, ele era conservador. E aí adolescente que já vota e que vai votar, Jesus não é de direita nem de esquerda, Jesus é o Cristo. Jesus, ele veio restaurar eu e você do pecado e a nossa morada é celestial. Nós temos que votar, nós temos que analisar, mas nem direita nem esquerda vai salvar. E aí alguns adolescentes na escola abandonam a Bíblia porque o professor fala do evolucionismo. E ele fala assim, uau, é muito mais coerente do que a Bíblia. Só que a evolução é uma teoria, não é comprovado. O que é mais fácil provar? Uma pegada numa pedra e você olhar e falar assim, olha, essa pegada, um animal passou aqui. Ou você olhar aquela pegada e falar assim, foram bactérias e foi, o ambiente foi mudando, foi crescendo, o clima lá, e essa pegada foi posta, foi colocada aí. A Bíblia diz que a criação, ela manifesta a glória de Deus. A sua moral manifesta que existe um Deus. Mas isso é um papo para outra hora. Mas nós abandonamos a verdade, abandonamos a Bíblia, quando nós deixamos de acreditar que ela é a verdade de Deus. Quando começam os questionamentos idiotas, sabe? Ah, mas foram homens que escreveram. Quem tinha que escrever a Bíblia? Um cavalo? Um leão? Um urso? Um unicórnio? Foram homens que escreveram a Bíblia. Uau. Uau. A vontade de Deus, ela é expressa e revelada a nós através da Bíblia. Pega essa. Pega essa. Presta atenção. Você que está em casa, presta atenção. Não tem como eu conhecer a Deus se eu não ler a Bíblia. Ah, mas Giba! Eu escuto todo sábado a sua pregação. Joia! Mas leia a Bíblia. Porque se eu falar uma besteira aqui com esse microfone, se você não lê a Bíblia, você não tem nem capacidade de chegar para mim e falar, Giba, está errado o que você falou. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia, ame a Bíblia. Seja apaixonado pela Bíblia, adolescente. Vou te dar um dado aqui, ó. A Bíblia tem 1.189 capítulos. 1.189 capítulos. Eu sei que você vai querer procurar no Google, procura quando acabar o culto, para você não se distrair, porque vai ter ali alguma coisinha, e você, uau, olha só, esse anime, olha essa notícia, olha esse youtuber, olha o Felipe Neto. Então depois você vê isso. A Bíblia tem 1.189 capítulos. Para você ler a Bíblia em um ano, você precisa ler 3,5 capítulos por dia. Aí eu vou falar para você algo que eu sempre posto, quem me segue nas redes sociais sabe. Você leva em média, isso não quer dizer que todos os capítulos são iguais, visto o Salmo 119. Você leva em média 4 minutos para ler um capítulo da Bíblia. Então vamos exagerar um pouquinho aqui, vamos exagerar um pouquinho. Se você ler a Bíblia 30 minutos por dia, você lê a Bíblia toda e você conhece a Deus. Você lê a Bíblia toda e você conhece a Deus. E você entende quem é Deus. E você entende que o Senhor te ama. E você para com essa ladainha adolescente e fala assim: ah, eu viro crente, nada eu posso. E vou dar um exemplo que os da casa já sabem. Eu posso tudo. Eu posso sair daqui e usar droga. Posso sair daqui e trair a minha esposa. Eu posso tudo. Eu, Giba, posso tudo. Mas eu não faço isso, eu não vou sair daqui usar droga, não vou sair daqui trair a minha esposa. Por quê? Porque primeiramente eu amo Jesus, o Cristo, e eu sei que com a nossa relação, o que Ele espera de mim é fidelidade. Porque eu amo a minha esposa, e a minha relação com a minha esposa, ela é o reflexo da minha relação com Cristo. E usar droga é pecado. Então não vou sair daqui e fazer isso. Eu escolho não fazer isso. Agora, um cara que trai a sua esposa toda semana, ele não escolhe mais trair a sua esposa, porque ele já está viciado na traição. Um adolescente que usa drogas, ele não pode mais escolher se ele vai usar drogas ou não. Um dia, em nome de Jesus, ele vai escolher. Mas se ele é viciado hoje, ele não pode escolher. Ele vai sair daqui, ele vai usar droga. Por quê? Porque ele nada pode. Só que a sociedade inverteu os valores. Inverteu os valores. Ser crente é ser preso. E fazer o que eu quero é ser livre. Que liberdade é essa que você faz o que os outros querem? Que liberdade é essa que você é manipulado o tempo inteiro? Quem já viu aquele documentário das redes lá, esqueci o nome agora? Dilema das redes. Somos manipulados o tempo inteiro. A minha esposa foi fazer um exame de sangue com a minha filha. Foi levar a nossa filha, na verdade. 2018, ela foi pegar esses dias o celular para tentar achar o endereço, não sei se eu falei isso aqui, pegou o celular para tentar achar o endereço, aí o Google, aí você vai falar assim, ah, mas é que quando chegar lá você faz check-in, escuta essa, o Google, eu não sei onde ela clicou lá, deu para ela todos os passos dela desde a hora que ela saiu de casa, o momento que ela estava na rua, o momento que ela chegou para fazer o exame, o momento que ela voltou até a hora que ela dormiu e desligou o celular. Em casa ela não fez check-in, ninguém faz check-in em casa. Ninguém faz uma ficha para falar estou em casa e coloca num sistema. Nós somos vigiados o tempo inteiro. Somos manipulados o tempo inteiro. E nós somos manipulados a desacreditar de Deus. Nesse mesmo documentário tem um rapaz que diz assim, que é um dos caras lá da Google e tal, que saiu. Para cada uma verdade que se tem nas redes sociais, tem 5 mentiras. Porque a mentira chama mais atenção do que a verdade. Porque nós queremos a mentira. Até porque a mentira, ela é quase um super-herói, quase os Vingadores, né? Quase os Vingadores. Não, porque eu estava andando na rua, você não está ligado, estava andando na rua, mano. Aí chegou uns 10 caras assim. Aí eu olhei para os caras e falei assim, qual que é, mano? Vou arrebentar vocês. Aí o primeiro falou assim, você vai arrebentar mesmo? Aí eu falei assim, vou arrebentar. Aí eu dei um soco no primeiro, pum. Aí veio o segundo, dei uma bica no segundo, aí veio o terceiro. Aí você fala, uau, tenho que andar com esse cara é forte. E a verdade foi, o cara estava indo para o metrô, veio um cara, ele olhou e falou assim, nossa, esse cara tem cara de folgado, ele já pensou tudo aquilo. E ele contou a história. Estou ilustrando para você entender. Muitas pessoas têm muito mais prazer em contar uma mentira do que contar uma verdade. E ouvir a mentira é mais legal, dependendo do ponto de vista. Ouvir mentira a respeito de Deus é mais legal. Sabe por que é mais legal? Porque agrada o nosso coração adolescente. Quem é aqui que gosta de ouvir que se você não tiver relacionamento com Jesus e não acreditar em Jesus, não ter fé em Jesus, você vai para o inferno? Então é mais fácil acreditar que não existe inferno. Ou acreditar que todo mundo vai para o céu. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em João, capítulo 1, que aqueles que recebem Jesus, eles têm o poder, o direito, eles são feitos filhos de Deus. Giba, e quem não acredita, não é filho. Todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura, feito à imagem e semelhança, mas só é filho. Quem entende a graça e que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Giba, então um Deus de amor, um Deus de amor, ele manda as pessoas para o inferno. Um Deus de amor manda as pessoas para o céu. Mas as pessoas já nascem condenadas ao inferno. Por natureza, nós escolhemos o pecado. Quem aqui precisou ser ensinado a pecar? Ninguém. Ninguém. Agora nós precisamos diariamente aprender e ler e orar para ser santo. A gente tem vontade de pecar. Depois o Tiaguinho vai contar para vocês a história do Habibs. A gente tem vontade de pecar, gente. Tem vontade de pecar. E quando eu falo pecado aqui, pecar é errar, tá? Não é, não pensa aí também coisas. Eu vou dar um spoiler, vai, Tiaguinho, para não deixar você feio. A gente foi no Habibs e um homem lá, o funcionário do Habibs, ele enganou a gente e fez a gente pagar o dobro do que a gente tinha que pagar. Na hora, você não tem vontade de olhar para ele e falar assim, que legal, meu amigo. Glória a Deus, aleluia pela sua vida. Na hora, a vontade que você tem é de olhar para ele e falar assim, amigão, como assim? Você é louco? Mas aí você respira, né? Dá um passo para trás e deixa as outras pessoas, o Enzo também, né? O Enzo está lá em cima. E deixa as outras pessoas resolverem, porque nós temos que nos policiar sempre. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, amém? Não acredite nada fora disso, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? E se vocês que estão aqui têm dúvida, alguma dúvida sobre a Bíblia ser a palavra de Deus, me manda no WhatsApp. Se você que está em casa tem alguma dúvida, Giba, eu tenho dúvida, a minha dúvida é essa, me manda no WhatsApp. Ah, eu não tenho seu WhatsApp, então vai lá no Instagram do Radical, manda no Instagram do Radical, eu te respondo, tira a sua dúvida. Aqui não há tempo para isso. Segunda coisa que eu quero falar para vocês, segunda verdade a respeito da Bíblia. Versículo 16 ainda. Toda a escritura é inspirada por Deus, nós vimos. E útil para nos ensinar, a minha versão NVT, lembre-se disso. Útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Fala comigo. A Bíblia... Fala com vontade, gente. A Bíblia é útil. A Bíblia é útil. Primeira coisa que Paulo fala aqui. Ela é útil para nos ensinar no que é verdadeiro. E aí eu vou fazer uma distinção aqui para você entender. O verdadeiro, o ensinar aqui é elegro, do grego elegro. Elegro significa repreender. Eu vou fazer essa distinção porque no meu texto aqui usa as duas palavras no português ensinar. A Bíblia, ela é útil para nos repreender. O útil significa que ela forma, ela gera em nós hábitos adequados de comportamento. Ela é útil para repreender o pecado e colocar em ordem o que está errado. Através da Bíblia, eu percebo se estou caminhando segundo a vontade de Deus ou não. A Bíblia me diz se a minha vida está alinhada a Deus ou não. Então as pessoas dizem assim, eu sou de Deus, porque todos são de Deus. Não. Mentira. Porque a Bíblia diz em vários textos, em Efésios, vários textos, que se nós estamos em Jesus, nós abandonamos as práticas do pecado. E aquilo que nós fazíamos, só o pensar já nos dá vergonha. A Bíblia diz que se eu ando em Deus, o meu falar é um falar que edifica. Eu não conto, por exemplo, piada de duplo sentido. Eu não tenho fala de duplo sentido. Adolescente cristão não tem que ter fala de duplo sentido. Que as pessoas... maldoso. Você era maldoso. Hoje você não é maldoso mais. Porque a Bíblia, ela me diz como eu tenho que viver. E ela diz para quem? Para todo mundo que tem consciência. A Bíblia não é um livro, não é a palavra de Deus para adulto. A Bíblia é para adulto, a Bíblia é para adolescente, a Bíblia é para criança. Pergunta para minha filha quem fez o céu, onde Jesus mora. Ela tem 4 anos. A Bíblia, ela repreende, ela é útil para repreensão. Ela é útil para alinhar a minha vontade à vontade de Deus, e não a vontade de Deus à minha vontade. Outra coisa que Paulo fala aqui nesse texto. Ela é útil para corrigir. Quando a falha, o defeito, ela nos mostra o caminho certo. Quando nós falamos assim, você tem que se arrepender. Por que que você tem que se arrepender? Porque você está agindo fora da vontade de Deus. Ah, mas qual que é a vontade de Deus? Lê a Bíblia. Ninguém conhece a Deus. Lê a Bíblia. Ah, ninguém sabe qual que é a vontade de Deus. Lê a Bíblia. Eu estou orando há 3 anos, desde quando eu tinha 11 anos, para saber qual que é a vontade de Deus e Deus não me responde. Espera aí. Nossa, a Bíblia é pesada, hein, gente? Espera aí. Como que Deus não te responde se a Bíblia é a palavra dEle? Ah, Giba, eu não sei o que eu devo fazer. Espera aí. Você quer uma nova revelação. As irmãs aí da revelação, os irmãos da revelação, eu gosto de revelação. Eu tenho um pezinho no Pentecoste, eu vim de igreja pentecostal. Hoje eu me considero avivado por questão teológica. Mas eu vim da questão pentecostal. Mas por que que igreja pentecostal enche tanto a da revelação? Porque as pessoas chegam lá e falam assim, eu preciso de uma resposta. Quantas pessoas não me ligam e me mandam uma mensagem e falam assim, Giba, eu tive um sonho XYZ. Você tem a resposta para isso? Ora por mim para que Deus fale para você o que é para eu fazer. Que é uma nova revelação, e não é errado pedir oração, entenda o que eu quero dizer, adolescente. Só que a revelação está aqui. Ai, Giba, eu não sei, eu vou falar de namoro, pais, tios, padrinhos, e vó que está em casa, porque eles estão nessa coisa do namoro, e ai, do crush, quero namorar, dessa emoção gostosa, e ao mesmo tempo, se não for equilibrada, destrutiva, e que vai, enfim. Aí os adolescentes chegam para mim e falam assim, ai, Giba, eu devo namorar com ele? E aí, eu tenho que falar isso, gente, me perdoa. Ele é maravilhoso, maravilhoso, hermoso, muy guapo. Mas ele não é crente. O que que a Bíblia diz? Ele não é crente, não é crente, sai fora. Primeiro que nós não apoiamos namoro entre adolescentes, ok? Se o pai e a mãe autorizar, nós acompanhamos. Nós, eu como pastor, não falo para um adolescente isso daí, namora. Mas aí eu vou falar disso também em junho, numa série sobre namoro. A Bíblia... ela é útil, útil. A Bíblia é inspirada por Deus e útil. Para repreender, para corrigir e para ensinar. Na Bíblia aprendemos o que é certo. Como agradar a Deus e como continuar na relação. Oséias diz assim, conheça ao Senhor, mas prossiga em conhecer. A Bíblia ela é didática, educativa. Ah, eu estou frio na fé. Lê a Bíblia. Ah, eu estou... Lê a Bíblia, gente. Lê a Bíblia, nós somos crentes. O nosso Jesus, ele é revelado através da Bíblia. Como que você sabe que o Cristiano Ronaldo é bom? Alfinetada. Muito melhor do que o Messi. Porque você vê o Cristiano Ronaldo jogando. Não é o melhor da história, para quem já viu o Ronaldinho, Ronaldo, Zidane e Roberto Baggio, como eu vi. Ou para os mais antigos, para quem viu Pelé, Garrincha. Mas você sabe que o Cristiano Ronaldo é bom porque você vê jogo do Cristiano Ronaldo, certo? E só sabe quem, só sabe o caráter do Cristiano Ronaldo quem é amigo pessoal dele. Tem essa. E as pessoas querem conhecer a Deus, elas querem ser corrigidas, elas querem ter uma nova vida, elas querem pensar diferente, sem ler a Bíblia. Tem um pastor que ele disse algo muito legal. Pastor Jack, não lembro o nome dele agora, sobrenome. Ele disse algo muito legal. A nossa psique, o nosso psicológico, ele tem gatilhos, certo? Tem gatilhos. Então, há coisas que disparam na nossa mente um gatilho, e nos levam a fazer alguma coisa. Normalmente quem tem um trauma tem esse gatilho. Por exemplo, afogou, a pessoa tem dificuldade em nadar ou tomar banho, alguma coisa, tem algum medo. Foi assaltado no metrô, sei lá, Conceição. Ele tem medo de andar de metrô, porque toda vez que ele chega perto do metrô tem um gatilho. Aí ele só pensa besteira. Por quê? Porque ele só vê besteira na internet. Então, quando ele está na igreja, ele vê uma menina, ele lembra daquela besteira que ele viu na internet, ou a menina lembra daquela besteira que, ela viu na internet. Isso dispara gatilhos. Aí ele disse algo muito interessante. Como corrigir os gatilhos da nossa mente? Lê a Bíblia. Todos os dias, ora todos os dias. Porque a Bíblia, ela vai te dar novos gatilhos. Porque quando você pensar uma besteira, você vai lembrar de Filipenses 4, que diz assim, pensa naquilo que é do alto. Pensa naquilo que é bom. Pensa naquilo que agrada a Deus. Pensa naquilo que exalta o Senhor. Aquilo que desagrada, não pense. Então você vai colocando dentro de você novo gatilho. Giba, eu quero ter uma nova mentalidade. Romanos 12. Não vos conformeis com esse século, mas vivam a renovação em vossa mente. Giba, o que eu faço para viver a renovação na minha mente? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia todos os dias. 30 minutos, 40 minutos, uma hora, duas horas. Lê a Bíblia. E ora, óbvio. Lê a Bíblia. Inspirada por Deus, útil para ensinar, corrigir e repreender. Para finalizar, para a gente orar mais um pouquinho também. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Versículo 17. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. A Bíblia, ela é útil. E a Bíblia, ela tem uma finalidade. Deus usa a Bíblia para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. A finalidade das Escrituras é a qualificação para realizar determinada função segundo o plano de Deus. Giba, eu quero ser um médico ou uma médica. Eu tenho que ler a Bíblia para ser uma médica? Não, você tem que estudar. Você tem que ver um corpo aberto. Você tem que pegar no bisturi. Mas para ser um médico de caráter e que ama vidas que você cuida, você tem que ser cristão, conhecer a Bíblia. Ah, então para eu ser um jogador de futebol, eu tenho que ler a Bíblia? Não, você tem que treinar, você tem que correr. Você tem que treinar fundamentos. Só que para você ser um jogador com caráter cristão, e que não se perde, não se vende, usa uma faixinha escrito, eu amo Jesus, mas vive uma vida de promiscuidade, você tem que conhecer a Bíblia. Para você ser um músico, eu tenho que ler a Bíblia para ser um músico? Não, você tem que pegar o violão, você tem que pegar o teclado, você tem que estudar, fazer aula. Mas para você tocar músicas que agradem o Senhor, você tem que ler a Bíblia. Para eu ser uma pessoa, ou uma mulher ou um homem que entrega café, eu preciso ler a Bíblia? Não. Você tem que saber fazer café e apertar na maquininha de café. Isso não é maquininha, né? Isso é aquele... garrafa de café. Mas para você ser alguém que entrega um café e leva cura, libertação e transformação para as pessoas, você tem que conhecer a Bíblia. Deus usa, qual que é a finalidade? Para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Escuta aqui. Giba, eu quero ser um bom filho. Você quer ser um bom filho? Quero. Não se esforce para ser um bom filho. O esforço cansa. E a Bíblia fala para a gente descansar em Deus. Leia a Bíblia e veja o que a Bíblia fala sobre ser filho. Honra pai e mãe. O que é honrar? O que era honrar? O que é honrar? Ah, Giba, eu quero ser um bom amigo. O que a Bíblia fala sobre amizade? Quando Saul queria matar Davi, o que Jonatas fez? Davi, vem cá. Cara, não vai para o palácio hoje, eu estou te pedindo, irmão. Por quê? Eu vou sim. O meu pai, ele quer te matar. Foge, Davi. Foge porque o meu pai quer te matar. Giba, eu quero ser um bom amigo, leia a Bíblia. Giba, futuramente eu quero ser um bom marido e uma boa esposa, lê a Bíblia. Giba, eu quero ser um bom profissional no meu trabalho, lê a Bíblia. Giba, eu quero ser um empresário, lê a Bíblia. Quero ser um bom aluno, lê a Bíblia. Ai, porque na minha escola é difícil viver em santidade. Todo mundo fuma maconha, todo mundo já perdeu a virgindade, todo mundo fica com todo mundo. E se eu não fizer parte, não fizer essas coisas, eu vou me sentir tão vazio. O que eu faço? Lê a Bíblia. E para de querer a aprovação dos outros. Nossa identidade está em Cristo. Quanto mais você se esforça para fazer parte do ambiente que não é um ambiente cristão, que não é um ambiente bíblico, mais você se fere. Adolescente, acorda para isso. E vou falar de novo. Ah, ele é insistente, sou. Repetição. É só um beijinho na boca. Cada beijinho na boca fere e machuca. Cada beijinho na boca gera expectativas. Você fica apaixonada. Fala para todo mundo que não, mas está. Ou você fica apaixonado e fala: não, eu sou homem, adolescente. Eu não fico apaixonado, meu coração é de pedra. Tá bom. Tá bom. Nunca fui adolescente. Você é o primeiro adolescente no mundo. Quando você fala para o seu pai essas coisas, ele acredita em você. Ele nunca foi adolescente. Não queira fazer parte daquilo que Deus não te fez para fazer parte. Falei isso uma vez no Radical, eu nem era ainda o pastor do Radical, era o pastor Tiago. E eu vou repetir isso. Um dia eu vou falar isso para minha filha, eu acho. Você não é todo mundo. Todo mundo faz, você não é todo mundo. Ah, mas eu quero fazer parte. Parte do quê? Da morte, do inferno? Presta atenção aqui para mim, você que está em casa, vocês estão aqui. Ah, eu quero fazer parte. Parte do quê? Do inferno? Parte do quê? Do que te machuca? Parte do quê? Daquilo que vai contra a palavra de Deus? Parte do que você quer fazer, amigão, amigona? Quero me sentir amado. Por quem? Por quem descarta você? Quero sentir amado. Por quem? Por quem te joga na lata do lixo depois? Por quem gera em você crise de ansiedade, pânico, vontade de se matar? Você quer fazer parte do que e de quem? Faça parte daquilo que Deus te fez para fazer parte. Mas para isso você precisa conhecer a Bíblia. Leia com atenção. Se você não ler com atenção, você vai cair no mar cheio de tubarões. Leia com atenção. Para finalizar, eu estava conversando com um jovem esses dias. Ele falou para mim: Giba, eu quero curtir a vida. Quero curtir a vida. Estou fazendo umas paradas aí, quero curtir a vida. Eu falei: o que é curtir a vida? Aí ele deu uma risada e falou assim: você sabe. Sei, mas eu quero ouvir da sua boca o que é curtir a vida. Deus também sabe o que a gente quer e ele fala, fala, abre a boca. E aí ele me falou o que é curtir a vida e eu falei, isso não é curtir a vida. É efêmero, passageiro, doloroso, machuca, fere. Eu sempre falo isso aqui, primeira vez que vocês vêm, Bárbara, primeira vez que vocês vêm, os pais devem ouvir isso e falar assim: alguém tira esse cara não pode ser pastor de adolescente. Adolescência é a fase de causar, tem que causar. Mas causar não é pecar. Adolescente tem que pintar o cabelo, olha o Liminha lá, cabelo pintado. Tem que pintar mesmo, Liminha, eu pintava o meu. Tiaguinho vem com cabelo amarelo, acha que está lançando moda. Daí é antigo, irmão. Acha que é o brabo. Eu pintava o cabelo quando era adolescente. Aí você fala: Giba, pinta o cabelo agora? Não. Não. Por quê? Porque agora eu não estou na fase de pintar o cabelo. No acampamento, depois Regis, edita essa parte. No acampamento, tem que pegar mesmo baratinha de plástico e jogar no quarto das meninas. Tem que fazer isso. Só que não tem que pecar. Isso não é pecado. Como um bom homem envelhecendo, isso é traquinagem. Mas não é pecado. As meninas, pega, nem sei se fazem isso hoje, né? Papel crepom que molha lá e pinta o cabelo. É isso? Hã? É, mas enfim, é pra fazer traquinagem com os meninos. Vocês não pegaram a visão. As meninas fazem traquinagem com os meninos, mas isso não é pecar. Só não pode xingar, falar palavrão, querer bater e perder a linha. Aí é pecado. Adolescência é a fase de causar, não é a fase de pecar, não é a fase de querer fazer parte. Se você fizer parte, você vai cair aqui, ó. Eu falei para aquele jovem, eu quero falar para vocês. Essa vida de pecado é uma vida muito difícil, delicada e uma linha tênue, porque talvez você não volta. Talvez você vai entrar num carro alcoolizado ou com amigos adolescentes alcoólicos ou alcoolizados. Talvez você não volta para casa para ver seu pai e sua mãe. Talvez você vai curtir uma relaçãozinha. E talvez você acaba com o seu futuro. Por uma gravidez ou por uma doença. E os meninos falam assim: que bom, não fico grávido. Mas você pega a doença, amigão. Inclusive na alma. Vocês sabiam que o nosso cérebro, ele não faz distinção de dor física e dor emocional? Você sabia que se entrar um cara aqui agora e me der uma facada, ou se algum de vocês falar mal de mim, o meu cérebro ele registra da mesma forma e a dor que eu sinto é a mesma? Não dor física, óbvio. Sabia disso? Se um cara entrar aqui agora e me der uma facada, e se algum de vocês falarem mal de mim, o meu cérebro ele vai registrar o mesmo tipo de dor. O meu corpo não. Minha cabeça, o corpo vai ter que cicatrizar. Eu vou ter que passar no psicólogo, se for só coisa da alma. Mas o meu cérebro, ele registra igualzinho. E a dor no coração, ou a dor em mim, é a mesma. Então, escolham a Bíblia. Leiam a Bíblia. Vocês me escutam falando isso há 3 anos, agora vamos para 4 anos. Tem Bíblia em mangá, tem NVI, tem NVT, tem a Mensagem, tem Bíblia em gibi, HQ, eu tenho uma Bíblia em HQ, e ela é incrível. Dá para compreender coisas que talvez lendo normalmente você não compreende. Por exemplo, a arca, que todo mundo acha que é um barquinho, mas era um negócio assim estranhaço. Tem uma forma lá, eu não sei o nome, não lembro o nome da forma agora. Adolescente, leia com atenção. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu, Giba, não tenho que me preocupar em ser um bom pastor. Até porque a Bíblia em João 10 diz que Jesus é o bom pastor. Eu tenho que me preocupar em ser um pastor segundo a palavra de Deus diz que eu tenho que ser. Vou repetir, seja um filho segundo a Bíblia diz que você tem que ser. Seja um amigo, segundo a Bíblia diz que você tem que ser. Seja um aluno, segundo a Bíblia diz que tem que ser. Antes de nós orarmos, eu quero dizer para você: ler a Bíblia me faz conhecer a Deus. Ler a Bíblia me faz ser quem eu fui feito para ser, independente da profissão que você escolher no futuro e da escola que você estuda. Ler a Bíblia me faz permanecer na relação de amor com Deus, que é a única relação verdadeiramente de amor. Se você tem uma família saudável, com seu pai e com sua mãe, chega perto. Se não, não tem problema. Se a sua família é desestruturada, você tem um Deus que te ama muito, que é o próprio amor. Lembram que eu preguei sobre isso? Jesus, ele não explica o amor. Jesus, ele é o amor. Jesus não nos fala do amor, ele é o amor. Mas nós só permanecemos nesse amor se nós lemos a Bíblia. Tem um professor que eu tive no seminário, na época do seminário, Marcos de Almeida, ele vai pregar no canal Jovem no Janeiro, Janeiro Inteligente, não, como é? Janeirão. E o Marcão, carinhosamente, nós chamamos ele de Marcão. Primeira aula, Marcão dá aula de grego. Primeira aula, Marcão é incrível. Ele ensina o grego numa musiquinha, o Marcão, professor fora de série. E a primeira aula, estou falando isso porque talvez a frase que eu vou falar, você vai falar assim: nossa, cara chato, bruto. Não, Marcão é doce, agradável, sorridente. Professor maravilhoso. O Marcão, na primeira aula, ele diz assim: vocês não têm que ser leitores de segunda. Vocês têm que ser leitores de primeira. Vocês estão no seminário teológico. O que é leitor de segunda, professor? Ele pegou e falou assim: fica lendo só comentários bíblicos, fica só ouvindo o que os outros falam, mas vocês não leem a Bíblia. Fica só ouvindo o que os outros falam e repete, 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 repete. Esses dias eu ouvi uma menina famosa que tem, sei lá, quantos milhões de seguidores no Instagram. Ela colocou aquela caixinha lá, faça uma pergunta, e fizeram a pergunta. E quando perguntam de homossexualismo, a galera foge. Por quê? Porque quer ser abraçada pelo mundo. E não quer ser taxado de preconceituoso e homofóbico. Falar a verdade em amor, como diz em Efésios, capítulo 4, não quer dizer que eu seja homofóbico. Pelo contrário, nós amamos os homossexuais. Eu tenho amigos homossexuais. Amo. Só que aí a menina, perguntaram várias coisas, ela respondeu sobre tudo. Tudo ela respondeu. Uau, pá. Aí perguntaram assim: e você acha que a igreja evangélica não sei o quê, com os gays e tal? Ela falou assim: ai gente, eu odeio a igreja porque a igreja julga, e nós não fomos chamados para julgar, e a Bíblia diz: vem como estás. mas não permaneça como estás. Que versículo? Que texto? E tem um monte de gente que reproduz isso. Venha, venha, venha como estás. Venha como... A Bíblia diz, venha como estás. É óbvio que se você é um pecador, você vem como está. Mas o texto não diz isso. E onde? Vamos deixar para a próxima, a Escola Bíblica Dominical. A Bíblia diz para não julgar, não? Então por que a Bíblia diz, não dê pérolas aos porcos? O que a Bíblia diz é, da maneira que eu julgar, eu serei julgado. Mas eu tenho a capacidade de julgar. Como que, como pastor, eu vou olhar para, sei lá, para a Natália e vou falar, Natália, corrija a rota, filha, que você está errada. Se eu não posso julgar, gente, eu não posso julgar e condenar o inferno. E a maneira que eu julgar, eu vou ser julgado. Se eu sou agressivo, as pessoas serão comigo. Se eu sou mentiroso, as pessoas serão comigo. Se eu sou um caluniador, as pessoas serão comigo. É isso que o texto está falando. Nesse texto que diz... Já entrei outra pregação, me perdoem. Mas nesse texto que diz assim, para você falar do poste, vamos colocar aqui numa linguagem mais clara, do poste que está no olho do outro, do cisco que está no olho do outro, tira o poste que está na sua cara, no seu olho. O mesmo texto que fala isso, que é Mateus 7, no final fala para a gente julgar o que Deus falou e colocar a nossa casa baseada no Senhor Jesus, que é a rocha e não na areia. Leia a Bíblia, gente, leia a Bíblia, adolescente, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Não leia só anime, não leia só mangá, não leia só Instagram. Quantas horas você passa rolando ali no Instagram? Leia a Bíblia, meia hora por dia, faça um plano anual de leitura. Tenha prazer em ler a Bíblia, mesmo quando chegar lá em primeiro Crônicas. Um zilhão de genealogias e não acaba mais, o filho do ciclano, do Beltrano, do outro lá. Leia! Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nós agora nos colocamos, Senhor, em oração na sua presença. Presença que nós estamos continuamente, ó Deus. Porque nós sabemos que o Senhor é o Deus do universo. Nós sabemos que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Nós sabemos, ó Senhor, que o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, ó Deus. E onde, o lugar, o local que nós estamos, o Senhor está também. Seja te adorando, seja pecando, o Senhor está conosco, ó Pai. Por isso nós queremos conhecer a sua palavra, conhecer as escrituras, ó Senhor, para não pecar contra ti, ó Deus. Nós cremos, ó Jesus, que a palavra ela é inspirada pelo Senhor, é o hálito, é o sopro divino para homens que receberam a revelação do alto e não escreveram aquilo que eles queriam, mas aquilo, Deus, que o Senhor mandou eles escreverem. E a escritura, assim como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, falou a Timóteo, e a Bíblia diz a nós hoje, ela é útil, útil para nos repreender, Senhor, útil, Senhor Jesus, para nos corrigir, para nos ensinar, ensinar na justiça do Senhor. Espírito Santo, eu coloco cada mente agora de cada adolescente, cada jovem aqui, cada um que está em casa agora me ouvindo também. Em nome de Jesus, ó Deus, coloca neles, Espírito Santo, o desejo ardente em conhecer a sua palavra. O desejo ardente, Senhor, em conhecer o seu amor. O desejo ardente, ó Jesus, em conhecer o Senhor, que é o nosso melhor amigo. Acima de tudo, nosso Senhor e Salvador. Pai, coloca no coração desse jovem adolescente a curiosidade pela tua palavra. Porque a Bíblia diz, ó Senhor, que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E a tua palavra diz, ó Espírito Santo, que é o Senhor quem nos lembra daquilo que nós lemos. Oh Deus, nós vivemos um mundo secularizado. Nós vivemos um mundo sem a sua presença. Mas a tua palavra nos revela a sua doce presença, que é melhor do que qualquer droga, que é melhor do que qualquer relação, que é melhor do que qualquer amizade, que é melhor, Deus, do que qualquer presente. Pai, tira do nosso coração, tira do coração dessa geração, oh Senhor Jesus, todo desejo desenfreado pela felicidade a todo custo. Ensina esses adolescentes, ó Deus, a respeitar os pais. Espírito Santo, ensina esses adolescentes e dê força a eles, ó Pai, para viver em santidade sexual, para viver em Senhor Jesus uma amizade verdadeira, sem precisar ficar falando mal do outro para sentir melhor. Dê esses adolescentes, ó Pai, em nome de Jesus, o desejo ardente de todos os dias dobrar o joelho no chão e orar ao Senhor. Espírito Santo, revela a eles quem o Senhor é. Abra os olhos deles, Espírito Santo, e revela. Revela o Cristo que morreu por cada um desses adolescentes, ó Pai. Como diz lá em Efésios, Senhor, que nós não sejamos levados a qualquer vento de doutrina, que não seja qualquer besteira que conquiste o nosso coração, Senhor. Na verdade, que nenhuma besteira conquiste o nosso coração. Mas nós queremos a Tua Palavra, Jesus. Somente a Tua Palavra, Jesus. Nós queremos viver, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que é revelada pela Sua Palavra, Senhor. Que esses adolescentes entendam, Deus, que igreja, que cristianismo não é chato, Pai, não é ser preso, mas é liberdade em Cristo Jesus. A liberdade de não precisar querer viver agradando os outros. A liberdade de não precisar querer fazer parte, mas já fazer parte. Porque é o Senhor que nos chamou a Deus e morreu no nosso lugar. Espírito Santo, que o Radical Team seja um ambiente acolhedor, que o Radical Team seja um ambiente, Pai, de amizades verdadeiras, que esses adolescentes, Deus, eles casem entre eles, ó Deus, que esses adolescentes, ó Pai, eles sejam padrinhos e madrinhas de casamento um do outro, que esses adolescentes, ó Deus, conheçam os filhos um do outro, que esses adolescentes viajem juntos, ó Deus, que esses adolescentes se ajudem, Pai, com tarefas na escola. Que esses adolescentes, ó Deus, daqui 10, 20, 30 anos, estejam exercendo as suas profissões e sendo amigos, se encontrando no final do ano, ó Deus, para ter uma virada de ano juntos. Que esses adolescentes aqui, Pai, eles sejam amigos que edifiquem segundo a Sua Palavra. Jesus, que eles sejam amigos valorosos, ó Deus, e não amigos abusadores que só querem ser felizes, mas que eles pensem na felicidade do outro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Feche seus olhos. Alguém aqui, nessa tarde, que entende que está longe de Deus, entende que está longe do Senhor, e quer um relacionamento com Ele, quer confessar Jesus como Senhor e Salvador. Confessar Jesus como Senhor e Salvador, como diz a Bíblia, é entregar para Ele os seus caminhos, seu coração, tudo aquilo que você é, e saber que a Bíblia diz que aqueles que confessam Deus diante dos homens será confessado no céu diante do Pai. A Bíblia garante para mim e para você que Jesus, Ele vai confessar o meu nome e o seu nome no céu, se nós confessamos Ele diante dos homens. Isso inicia com uma confissão verbal e depois no dia a dia com uma vida santa. E ser santo não é como se pensa, mas é como a Bíblia diz. Alguém aqui essa tarde que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, levanta sua mão. Eu não quero que você venha aqui à frente, mas levanta sua mão. Se alguém aqui quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, amém, continua com a sua mão levantada. Alguém aqui que quer voltar para Jesus, alguém aqui que está longe de Jesus, alguém aqui que, como filho pródigo, andou em caminhos distantes e hoje quer voltar para Jesus, levanta sua mão. Amém, 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 amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Você que está em casa, se você está voltando para Jesus ou recebendo Jesus, quero que você repita comigo essa oração. Vocês que levantaram as mãos, eu não quero que vocês venham aqui à frente agora, mas eu quero que, em nome de Jesus, vocês repitam essa oração. E depois eu quero que vocês venham aqui, que nós queremos entregar para você uma Bíblia, para você ler com atenção. E nós queremos também pegar o seu nome, nós temos o seu contato na inscrição, mas nós queremos pegar o seu nome para te acompanhar. Se você é de outra cidade e não frequenta nenhuma igreja, nós vamos entrar em contato com alguma igreja da sua cidade. Se você é daqui, nós queremos acompanhar você aqui. Amém? Repete assim comigo, vocês que levantaram a mão e vocês em casa. Senhor Jesus, nessa tarde, eu reconheço o meu pecado de caminhar longe do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero, Jesus, viver uma vida santa de amizade, uma vida de comunhão com o Senhor. Perdoa, Jesus, os meus pecados, os meus erros. Espírito Santo, me ensina a viver uma nova vida segundo a sua palavra. Senhor Jesus, eu me comprometo a caminhar segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém! Aplauda Jesus! Aleluia! Aplauda Jesus! Vocês que fizeram essa oração, não esqueçam, nós queremos falar com você rapidinho no final. A Bíblia que nós vamos dar a você é uma Bíblia envelopada, tá bom? Então, você não vai pegar Covid recebendo essa Bíblia. Nós também vamos passar álcool gel. O João Marcos, cadê o João Marcos? Não o que foi abandonado pelo... que foi excomungado pelo apóstolo Paulo, mas o nosso João Marcos. Tânia, fala para ele pegar os chaveiros, alguma coisa para entregar junto com a Bíblia. João, eu preciso de 3 Bíblias e pega 3 brindes. Chaveiro, não sei o que a gente tem. Tá bom? Galera, nós agora, depois dessa palavra maravilhosa, no final dessa série, eu vou desafiar você a ler a Bíblia toda. Eu ia fazer isso hoje, mas eu vou desafiar você no final dessa série. A gente quer um grupão, a gente vai lendo e vai tirando dúvida e tudo mais. Eu sei que alguns já estão saturados de grupo do WhatsApp, mas vamos ler a Bíblia toda esse ano. Eu estou num desafio, orem por mim, de ler a Bíblia toda, é possível, de ler a Bíblia toda esse ano 2 vezes, e aí ano que vem eu quero ler 3, porque é possível ler até 4, pelo que eu vi. Eu leio todo ano uma vez, mas agora eu quero me desafiar a ler 2, ano que vem 3, então bora lá, vamos para cima, é nóis. Se tem que ler 3,5 para ler uma vez, lê 7, 2 vezes, é nóis. Amém? Nós vamos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, se coloca em pé em nome de Jesus. E aí talvez você diga assim, para que eu tenho que entregar dízimo e oferta e tudo mais? Dízimo e oferta fala muito da nossa relação com Deus. Sabe o que eu estava pensando hoje? Gente, não dispersa não, dispersa não. Sabe o que eu estava pensando hoje? Deus, ele não me ama menos se eu não entregar o dízimo e oferta. Ok? E Deus, ele não vai me castigar e me punir se eu não entregar o dízimo e oferta. Pode ficar tranquilo. Só que se eu não entrego o dízimo e oferta, eu estou mostrando no mundo espiritual, para mim mesmo e para as pessoas que me conhecem, que eu sou um avarento, ou seja, que o dinheiro é o meu Deus. E que eu não consigo viver sem aquilo, que eu dou tudo para Deus, menos o dízimo e oferta. Giba, então por que eu tenho que dar dízimo e oferta? Primeiro, porque é bíblico. Segundo, porque se você dá dízimo e oferta, você está mostrando para Deus que tudo que você tem de fato é dele. E terceiro, que a obra missionária, ela avança com dízimo e oferta. Nós temos missionários no Nepal, nós temos missionários em Japão, eu ia falar em Moçambique, né? Nós temos missionário no sertão, nós temos missionários espalhados pelo mundo todo, em Portugal, e o dízimo e oferta é o que mantém o avanço da obra. A obra de Deus, ela é feita, você já deve ter estudado isso, de 3 maneiras. Pregue o evangelho, certo? Ore pelas pessoas que pregam o evangelho e dê dízimo e oferta para que as pessoas tenham condições de pregar o evangelho. Giba, o que é melhor fazer? Os 3. Dê o dízimo e oferta, ore e pregue o evangelho. Amém? Deus abençoe, tamo junto. Oh,
Deus é vencedor, dissipou as trevas, trazendo o seu reino, levando pra sempre, no nome de Cristo. Cai o inimigo, e cantaremos grande. Deus é vencedor.
Aleluia! Sempre esteja no radical, com toda disposição para adorar Jesus. Amém? Porque Ele é digno do nosso louvor, da adoração, toda honra, glória, poder, majestade, são dEle, pertence a Ele, hoje e para sempre. Amém! Você que está em casa, Deus te abençoe. Esteja aqui sábado que vem. Sábado que vem nós vamos vir com o tema O Homem que que leu as Escrituras. Espero você. Deus abençoe. É nós! Você que está aqui, senta um pouquinho, por favor. Deus abençoe vocês grandemente. Eu sei que alguns de vocês, quando saem daqui, vão fazer rolê. Gente, pelo amor de Deus, continue com as máscaras. Usem álcool gel. Esse ano, em nome de Jesus, nós teremos o acampamento. Amém? Para isso acontecer, você tem que se cuidar.